No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende suspeito de incitar atos de violência em terra indígena no Pará. Careiro registra 6 casos de febre oropouxe. Corpo de Bombeiros monitora Rio Pindaré, no Maranhão. E programação marca 9 anos da MTR em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Federal prendeu o suspeito de incitar atos de violência em terra indígena no Pará. Em 2023, foram destruídas pontes para barrar a operação contra o desmatamento. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira um suspeito de ter incitado atos violentos em setembro do ano passado para impedir combate ao desmatamento na terra indígena Ituna Itatá. O alvo estava foragido desde a operação contra a golpe da PF em setembro de 2023, que visou autores e participantes dos ataques naquele mesmo mês. Após as investigações apontarem que ele estava morando na casa da namorada em Marabá, o grupo de capturas da Delegacia de Polícia Federal na cidade realizou a prisão com base em mandado de prisão preventiva que veio da Justiça Federal da primeira região. As investigações também apontaram que o suspeito usava o aplicativo WhatsApp para enviar arquivos de áudio para diversos grupos de moradores da Vila Mocotó, localizada nas mediações da terra indígena Ituna Itatá e região, no qual incitou explicitamente a prática de atos de violência e ilegalidade, tais como a derrubada de pontes, depredação de bens públicos e confrontos violentos com agentes de segurança. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em Marabá, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Corpo de Bombeiros monta agenda de monitoramento no Rio Pindaré, no Maranhão. Os moradores devem ficar atentos à subida do rio. A reportagem é de Matheus do Brasil.
O nível do Rio Pindaré está gradualmente aumentando neste início de período chuvoso. Apesar de ainda não impactar os moradores ribeirinhos, o Corpo de Bombeiros está em alerta, monitorando áreas suscetíveis a enchentes em Pindaré-Mirim, que está a 259 quilômetros de São Luís do Maranhão. Atualmente, a Rua São Pedro está prestes a ser inundada, mas os moradores ribeirinhos conseguem se locomover até outras localidades, a pé ou de moto, sem dificuldades até o momento. Embora as chuvas tenham sido escassas recentemente, com intervalos mais longos, seu Juriceir, acostumado com as variações do rio, observa que as águas estão quase 3 metros mais baixas do que em 2023.
Está começando agora o inverno aqui. Ele tem ano que ele começa mais cedo, mas tem ano que vai mais tarde. Quando ele enche de vez, é que aí o povo se vê muito incomodado aqui, na beira do rio, sabe? Nós sabemos que tem muita gente que vive incomodado com enchente grande, né? Precisa sair de casa.
Apesar da aparente tranquilidade em relação a enchentes, como as do ano passado, é crucial permanecer em alerta, pois a situação pode mudar rapidamente. O capitão Silva Filho, comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Inês, cidade a 9 quilômetros de Pindaré-Mirim, detalha as ações em andamento, abrangendo todas as cidades com histórico significativo de alagamentos.
Já existem, né, um histórico de enchentes, existem vários municípios. Aqui na área de Santa Inês nós temos, né, vários municípios que são afetados pelas enchentes, dentre eles Pindaré Mirim, São João do Caru, Alto Alegre do Pindaré. E essa diretriz do alto comando é justamente no sentido que todas as unidades elas mapeiem, né, todos os locais que estão expostos a essas enchentes e que sejam feitos os devidos contatos com as coordenadorias municipais de prevenção e defesa civil, para que nessa fase de prevenção nós possamos nos planejar para caso haja necessidade, né, de atender as populações dessas áreas vulneráveis, que possamos fazer de maneira que elas tenham o mínimo de danos possível.
Assim como a cheia, a estiagem também tem que ser acompanhada, porque causa danos à população.
Há uma grande quantidade de pessoas que sobrevivem da agricultura de subsistência e essas práticas elas podem ser atingidas. Então há necessidade que seja feito esse devido acompanhamento para que nós possamos assistir essas pessoas e dar a resposta que cada desastre desse possa vir a causar.
Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, registrou 6 casos de febre ouroposte. Profissionais de saúde alertam para os sintomas que podem ser confundidos com os da dengue. Saiba mais com Derleia Oliveira.
As unidades de saúde do Careiro já notificaram pelo menos 6 casos desta febre, que tem sintomas muito parecidos com a dengue. A doença é transmitida por um mosquito muito comum na região e exige cuidados. O enfermeiro Paulo Henrique, coordenador da atenção básica, explica sobre a doença e informa que muitos pacientes têm procurado as unidades achando que estão acometidos pela dengue.
A febre ouropuxi, ela é uma febre ocasionada pela infecção através do maruim, muito conhecido popularmente como meruim. É uma febre que tem a sua sintomatologia parecidos com o da dengue. Por este motivo, estamos com vários pacientes no município que estão achando que foram acometidos por dengue, quando na realidade é ouropuxi.
O enfermeiro explica ainda os sintomas e como proceder.
Nós estamos atualmente com 6 casos confirmados dessa nova febre. A maioria das sintomatologias são parecidas com o da dengue. Então, o paciente possivelmente ele apresente febre, dor de cabeça, dor nas articulações, alguns casos evidenciar a questão da diarreia, até casos de conjuntivites. O que se deve fazer caso você esteja desconfiando que esteja com essa nova infecção? Procurar uma unidade básica de saúde, passar por uma avaliação com um profissional médico e é muito importante a questão da notificação.
A doença é detectada por meio de exames específicos realizados pelo Laboratório Central. Por isso é importante procurar assistência médica e monitorar os sintomas caso estes se intensifiquem. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Saúde amplia a campanha de vacinação contra a gripe em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia.
E os pais devem ficar atentos para a documentação completa dos alunos na hora da matrícula em escolas do Careiro. A documentação completa é fundamental para o censo escolar. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Apesar de extensa, a lista de documentos solicitada no ato da matrícula é fundamental para o censo escolar, que começa no registro correto dos alunos. O responsável técnico do censo escolar no Careiro, Antônio Sérgio, alerta que tanto a documentação quanto o registro preciso das realidades são importantes.
Então é muito importante que na hora que você vai ali realizar a matrícula, que o responsável que está ali fazendo aquela matrícula do seu aluno, pegue os dados corretamente ali daquelas crianças, daqueles alunos, que sejam coletados esses dados com seriedade, né? Que não falte documentações, porque é muito importante que as escolas, quando elas elas estiverem fazendo esse momento, e que o gestor, o responsável lá da escola, ele tem que ter todo um conhecimento da escola, da realidade da escola, do espaço da escola.
O responsável salienta ainda que o censo é muito importante, pois os dados servem como referência para a melhoria nas escolas.
O censo, ele é um trabalho de extrema importância para a educação, né? São coletados aí os dados que servem de referência para fins de melhorias nas escolas, toda a parte aí voltada à situação de alunos, também a parte dos professores, né?
As matrículas na rede municipal seguem em aberto. A listagem de documentos está disponível nas secretarias escolares e devem ser entregues no ato da matrícula. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população no município de Santarém. Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a doença, a pasta realiza neste sábado o dia D de imunização no município. Confira com Lies de Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a doença não vacinada desde novembro de 2023. A imunização está disponível em todas as unidades básicas de saúde da cidade, tanto na zona urbana quanto na Planalto e região de Rios, de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, como explica Kátia Moura, coordenadora da rede de frio da Censa.
Essa semana, o Ministério da Saúde liberou a vacina contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses de idade que ainda não tomaram vacina desde novembro do ano passado, porque até então a orientação que nós tínhamos era de vacinar apenas o grupo prioritário. Agora não. Todas as pessoas acima de 6 meses de idade que ainda não tomaram vacina desde novembro de 2023 podem comparecer na sua unidade de saúde, que funciona de segunda a sexta-feira, lá na sala de vacinas, das 8 às 16 horas, levando sua carteira de identidade, CPF, cartão de vacinação e cartão do SUS.
Com o intuito de fortalecer a cobertura vacinal, acontece neste sábado o dia D de vacinação contra a gripe no município. A ação será realizada na Praça Barão de Santarém, de 8 horas da manhã às 3 da tarde, como destaca Kátia Moura, salientando que para se vacinar é preciso apresentar documentos como cartão vacinal, cartão do SUS, documento com foto e estar utilizando máscara.
Mas se você não pode ir durante a semana, aproveita amanhã, dia 27, que a equipe do Estado vai estar vacinando ali na Praça Barão de Santarém, a Praça de São Sebastião, de 8 até 3 horas da tarde. Então, levando os documentos, tá bom, gente? Não esqueça. Não esqueça também da sua máscara e não esqueça da etiqueta respiratória e higienização das mãos.
A vacina contra a gripe é importante para proteger as pessoas contra a doença, que pode causar sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, coriza e dor de garganta. A doença pode ser grave, especialmente em idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Assembleia e Programação Especial marca os 9 anos de atuação da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém. Durante a Assembleia foi destacada a importância das parcerias com demais organizações e a discussão da marca coletiva da Associação. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Assembleia Geral e Programação Especial marcam a celebração de 9 anos da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, AMTR, realizada nesta sexta-feira no Auditório Luzia Fati, localizado no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Agricultores Familiares, o STR de Santarém. No primeiro momento, foi organizada a Assembleia Geral, que deliberou algumas demandas, como as parcerias das organizações e a discussão da marca coletiva da Associação, que será em breve divulgada, como pontua Marilene Rocha, vice-presidente da AMTR.
Para nós, hoje, chegou o momento de nós fazer a nossa Assembleia, dia do aniversário da MTR, que sempre de costume a gente faz, e tivemos a Assembleia, e essa Assembleia teve algumas deliberações também, falamos um pouco das parcerias que nós temos ao longo desse tempo, né, com várias organizações apoiando e colaborando, claro, né, e tendo também uma discussão da marca coletiva da nossa organização, que isso foi um ponto muito especial para nós, porque nós discutimos como será, a partir de uns vindouros meses ou ano, a marca coletiva da nossa associação. Vai continuar sendo a MTR, com mais uma marca que vem aí, que, se Deus quiser, a gente vai estar divulgando ao decorrer dos tempos.
Marilene ressalta ainda que, pela parte da tarde, a programação continuou com entrega de kits agrícolas, com roçadeiras, carrinho de mão, forrageiras, telas e sementes para os polos de atuação das mulheres. Os equipamentos devem contribuir nas atividades de campo.
E agora, para tarde, a gente já chama todas as associadas aqui. Cada uma delas recebeu um kit agrícola, né? Um carrinho de mão, um teçado, uma roçadeira, uma forrageira, uma tela. Um equipamento que ela vai poder criar galinha, fazer a horta, fazer o canteiro. Então, isso é um pouco da iniciativa e a criatividade que é nós, como direção da MTR, nós pretendemos que esses produtos cheguem lá. Esses equipamentos, né? E graças a Deus, o projeto que nós estamos trabalhando, ele está dando certo.
A instituição, que conta com cerca de 75 associadas, percorre um amplo caminho de luta, resistência e articulação no sentido de fortalecer as ações das mulheres, tanto no como demais espaços sociais. Rubia Mendes, da comunidade Serra Grande do Ituqui, foi uma das primeiras associadas da MTR. Ela relata as conquistas e a importância ao longo desses anos.
E com isso a gente conquistou várias mulheres para serem sócias da associação e também já fizemos projetos do qual já ajudou também as mulheres, né? Por sinal, a gente fez um projeto e compramos um carro que é para ajudar a carregar a produção das mulheres para levar para a feira. E isso eu acredito que deve estar ajudando as mulheres. E ultimamente a diretoria que veio de 2021 para cá, eles também fizeram outro projeto e hoje, que a MTR está completando 9 anos, eles estão fazendo aí, distribuindo os kits para as associadas. E isso acredito que valeu a pena e está valendo a pena ter uma associação.
Para Rivonete Santos, do Grupo de Mulheres Virtuosas e Empoderadas da Comunidade Serra Grande do Ituqui, o apoio e participação na associação significa incentivo e valorização das mulheres em todos os contextos da vida e na sociedade.
É uma programação que está nos incentivando, nos valorizando, nos mostrando rumos e caminhos a qual nós devemos seguir. E a Associação MTR, ela tem uma importância muito boa dentro da vida dos nossos grupos de mulheres, porque através da MTR nós conseguimos se libertar, né, de muitos problemas que muitas mulheres eram presas no seu cantinho, né, não tinham uma iniciativa. E através da MTR, as mulheres hoje estão tendo suas iniciativas, né, suas práticas, trabalhando na agricultura, no seu artesanato, indo para as feiras, participando dos movimentos sociais, né, participando dos cafés agroecológicos, que é mais uma renda que traz para dentro da família dessas mulheres. E nós somos muito gratas à associação que nos apoiou e que nos apoia, nos incentiva a valorizar, né, e ser mulher, nós somos mulheres guerreiras e trabalhadoras.
A programação de aniversário da MTR também contou com a participação de representantes de organizações e coletivos parceiros, momento musical regional, comercialização de produtos e trocas de sementes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A base da vida humana é o amor e a amizade, que devem ser cultivados por todos nós. O ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da campanha da fraternidade em todo o Brasil. É um período para meditarmos sobre a indispensável relação entre fraternidade e amizade social. Após uma profunda reflexão estimulada pelo tema da campanha deste ano, que aborda a fraternidade e a amizade social, e o lema "Vós sois todos irmãos e irmãs". Inspirada na encíclica do Papa Fraterni Tutti, a campanha da fraternidade tem como esse tema para exatamente a gente refletir a grande importância de sermos solidários, de sermos amigos. A abertura oficial será na quarta-feira de cinzas, em Brasília, na sede da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também a campanha da fraternidade é promovida pela CNBB. E também será no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, no primeiro domingo da quaresma. A Igreja Católica celebrará os 60 anos da sua primeira edição nacional da Campanha da Fraternidade e nos propõe o tema muito belo, que é a fraternidade e a amizade social. Mas o que é a Campanha da Fraternidade? Dentro do caminho penitencial da Igreja, propõe também durante a quaresma um convite de conversão, de amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejamos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade tornou-se especial manifestação de evangelização libertadora, provocando ao mesmo tempo a renovação da vida da Igreja e a transformação da sociedade a partir de problemas específicos tratados à luz do projeto de Deus. Todos os anos a Igreja nos convida a participarmos da campanha da fraternidade. Cada ano é escolhido o tema que enfrenta problemas e principalmente os problemas sociais e precisa da participação de todos para pensar as ações necessárias para ajudar a mudar a situação. A campanha da fraternidade possui uma dimensão fundamental na vida escolar e universitária. O tema nos traz a responsabilidade social, tornando-nos pessoas que estudam as ciências humanas e espirituais, buscar também ações em favor das pessoas que vêm de outros lugares, os migrantes, os famintos, que nos pedem acolhimento e amizades nos diversos lugares e ambientes da vida humana. Preparemos nossos corações para mantermos nossas boas amizades e que nosso coração estejam abertos para novas e eternas amizades. Pois quem tem um amigo, tem um tesouro. Vamos refletir sobre isso e desejo a você uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.891 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Matheus do Brasil, Lia G. Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.